E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 33 de A Ordem da Fênix, Luta e Fuga. Mas antes, no último episódio do podcast, no bloco final, eu fiz uma pergunta pra vocês. E eu perguntei, pra onde você acha que a Hermione deveria levar a Umbridge? No último episódio, quando eu perguntei sobre dicas pra se dar bem em provas, vocês não me deram muitas ideias. Mas quando eu venho aqui com uma pergunta de como ferrar com a Umbridge, aparece um monte de gente. Uma mais sádica do que a outra. Vocês são do mal. Todos vocês. E eu adoro isso, e por isso mesmo eu vou ler todas as respostas aqui. Pra Noella Silva, ela deveria ser levada pra Floresta Proibida, abandonar ela lá com o Grope para ensinar inglês pra ele. E a Lívia Nascimento quer algo ainda pior. Quer mandar ela pra Cidade dos Gigantes, onde ela seria provavelmente pisoteada por eles. Olha, entre aprender o verbo to be pra sempre, como era na minha escola, e ser pisoteado por um gigante, eu fico com a segunda opção. Já o Yanks quer mandar ela pra uma sala recheada de bichos papões. Essa aí é complicada, hein? Ela não sabe fazer feitiços muito bem. Um bicho papão vai acabar com ela. Falando nisso, qual é o maior medo da Umbridge, hein? No que será que o bicho papão vai se transformar? Vai ser tranquilo, né? No máximo, ela vai ver um gigante, um centauro ou qualquer outra criatura que ela abomina virando o ministro da magia, né? Sei lá, talvez o Dumbledore. Isso sim seria um pesadelo pra ela. Pra Laura Miranda, acho que pra um lugar bem longe de Hogwarts, pra ela nunca mais voltar. Já a Helena teve uma ideia parecida e já deu até o endereço, que é mandar ela pro cemitério do pai do Voldemort. Vai que o espírito do pai assombra Dolores. Ou pior, né? Vai que ela faz uma poção maluca pra mudar de corpo e acaba sem nariz também. Assim ela vai ficar a cara de uma sapa velha de vez. Sem nariz, ela vai ficar também com a sugestão da Thaís Milani, que quer mandar ela pro Salgueiro Lutador, pra trocar uma meia hora de soco com ele. Já o João Braga, eu acho que Hermione deveria levar a Umbridge pra Casa dos Gritos, com um feitiço obscuro, pra que ela não saiba como voltar pelo Salgueiro Lutador. Essa ideia envolve aí um sequestro, né, de uma idosa, deixando ela em uma casa sem alimento, sem energia elétrica e sem nada. Mas assim, né, é a Umbridge, então tá tudo bem. Tudo bem também a ideia da Emily, que quer mandar ela pra um lugar onde só tem trouxa e com a varinha quebrada. Ideia parecida com a da Priscila Silva, que quer mandar a Vaca Rosa pra uma prisão feminina do mundo trouxa. Seria muito satisfatório ver ela se virando, né, sem a varinha dela, e tendo que conviver com os trouxas. Nesse caso, eu acho que não seria uma boa ideia, viu? Porque do jeito que ela é, seria bem capaz dela entrar em uma gangue, ou pro crime organizado, e sair de lá cheia de tatuagens, e ainda mais casca grossa do que ela já é. Mas se a prisão dos trouxas não der um jeito nela, pro Heartbroken Potato, ela deveria ir pra Azkaban, e deveriam esquecer ela lá, sem querer querendo. Nesse caso, ela iria acabar na prisão dos bruxos, e do jeito que ela é ruim, nem os dementadores vão conseguir chegar perto. É capaz de um querer se alimentar dos sentimentos dela, e acabar pegando uma intoxicação alimentar, e vomitando por uma semana. Vocês são muito do mal, hein? E eu adoro isso em vocês, e por isso adorei todas as sugestões. Então vamos pro capítulo de hoje? Então antes que me joguem em uma prisão de trouxas, ou pior, em Azkaban, cheia de dementadores com intoxicação alimentar e bichos papões que vão se transformar em gigantes tentando me ensinar inglês começando pelo verbo to be, vamos logo pro episódio de hoje. Pessoal, o Ministério descobriu que a gente está gravando um podcast sobre o mundo bruxo. Já recebi corujas por aqui e vários processos estão chegando. Preciso da ajuda de vocês para contratar advogados bruxos eficientes para me defender lá no Ministério da Magia. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast para deixar de ser trouxa.
No
No último capítulo, a Hermione contou a maior historinha de todas e disse pra Umbridge que eles tinham escondido uma arma secreta do Dumbledore na escola. A véia que é porque quer achar algum podre do diretor pra deixar ele apodrecendo na prisão de vez e não vê a hora de pegar essa arma, aponta a varinha pro Harry e pra Hermione, deixa o resto da turma sendo segurada pelos capangas dela e pede pros dois levarem ela até a tal arma. Até onde a Hermione vai levar eles, a gente não sabe, né? Eu ainda acho que seria uma boa ideia empurrar ela cano abaixo na câmara secreta. Ou quem sabe fazer como um dos ouvintes sugeriu agora há pouco, e deixar ela trocando 15 minutos de soco com o Salgueiro Lutador, pra ver se ela aprende a ser uma pessoa menos ruim. Porque melhor, essa aí não vai ser nunca mais. Ah, e Emerson, ela pode aprender com os erros dela, né? Pode amadurecer e virar uma pessoa melhor. Não pode. Não pode, não. Não tem mais tempo pra ela. Ou tem, né? Peraí, vamos ver uma coisa aqui. Quantos anos a Umbridge tem? Segundo o Google, ela nasceu em 1961. E esse ponto da história aqui tá em 1996. Deixa eu só fazer uma conta aqui rapidinho. 1996 menos 1961. 35? Não pode ser. Não é possível. Ela só tem 35 anos? Ela já tá com essa amargura toda? Com 35 anos? Nessa idade, ela devia estar viajando, curtindo a vida, namorando, sei lá. Ao invés disso, ela tá aí, com esse ranço todo no coração, virando noite, vigiando lareira. Eu já falei disso, essa mulher não tem nada pra fazer na vida. Fica perseguindo criança em escola. Minha senhora, você tá muito nova pra ter o coração tão amargo assim. Vai aproveitar a sua vida. Esse amargor aí, essa má vontade, essa cara feia, só vão piorar com o tempo. É só olhar pro Snape, pra vocês verem como é que é, que é um pouquinho mais velho que ela. Esse negócio de que com o tempo a pessoa acumula sabedoria, não é sempre não, hein? Com o tempo dá pra acumular muita burrice também. Ela só tem 35 anos. Imagina essa senhora com 60. Meu Deus, ninguém vai aguentar essa mulher. Vai se tratar, minha senhora, 35 anos. Eu tô inconformado com isso. Enfim, e eles passam pelo salão principal, onde todo mundo já tá comendo feliz da vida, né, depois de uma maratona de provas, né, e vão em direção à Floresta Proibida. A Hermione segue na frente. A Umbridge até cogita, né, com ela, ah, a arma não tá na casa do Hagrid, mas a Hermione diz que não. Aí a Umbridge diz que foi uma boa ideia, porque ele é ruim das ideias, e como ele poderia acabar disparando essa arma sem querer. A Hermione é muito inteligente, olha como ela tá usando o preconceito da Umbridge pra manipular ela. Ela sabe que a mulher tem preconceito com quase tudo que é vivo, né? E com algumas coisas que não estão vivas também. Então ela pode sempre usar isso a favor dela. Se ela perguntar, a arma tá no lago, Hermione? A Hermione pode responder, não, os sereianos podem acabar explodindo tudo por lá. Mas Hermione, a arma tá na casa de um trouxa? A Hermione pode dizer, não, é claro que não, os trouxas são muito burros, podem acabar se machucando e explodindo tudo. Aí se a Umbridge perguntar, Hermione, a arma tá com a minha mãe? Com a senhora Umbridge? Aí a Hermione pode falar, claro que não, se ela deu à luz a uma anta que nem você, imagine só como ela deve ser imbecil, né? Vai explodir todo mundo também. Eles então entram na Floresta Proibida sem varinha, o que na opinião do Harry é algo bem prudente. Tipo aquela vez, né, que dois bocós entraram lá na floresta seguindo um monte de aranhas e foram direto pro covil de uma aranha gigante e dos filhos famintos dela. Imprudente como daquela vez, né? Eu tentei aqui lembrar de uma vez em que eu fui imprudente, né? Pra contar a história pra vocês. Mas eu tô achando que eu cheguei num ponto em que tudo que aconteceu comigo de emocionante eu já contei aqui. Eu tô ficando sem histórias pra contar aqui. Eu acho que eu preciso começar a fazer mais umas burradas na minha vida pra conseguir contar histórias novas aqui pra vocês. Se bem que eu acho que eu tenho uma que talvez eu ainda não tenha contado aqui. Eu tava na faculdade nessa época e fui pra cidade de São Paulo fazer um curso. Um curso de uma semana. Eu sou do interiorzão, né? Então, caipirão, né? Cheguei lá em São Paulo, o curso era toda noite. E aí, será que eu já não contei essa história? Enfim, durante essa semana que eu tava fazendo o curso à noite, eu resolvi dar um rolê por São Paulo durante o dia. Eu fui a museus, restaurantes, eu dei um rolê na 25 de março, passei pela Liberdade e fui bem divertido. Eu colocava a minha mochilinha nas costas e ia andando pela cidade de metrô, indo pra todo lugar a pé e de metrô. Eis que um dia eu resolvi ir no Museu da Língua Portuguesa, de rolê. Fui de metrô, desci na Estação da Luz, que é lá em São Paulo, né? Quem é de lá já deve saber até onde eu tô querendo chegar aqui. Desci lá com a minha mochilinha e fui andando tranquilamente. um pequeno jovem de 20 anos, do interior, andando como se estivesse no quintal de casa, despreocupado. Um rapaz simpático passou por mim no caminho. Eu vi um parque, né, o Parque da Luz, e eu achei que era um nome bonito. Olha que parque bonito, o Parque da Luz, eu vou sentar ali num banquinho. Sentei lá no banquinho, né? E um outro rapaz bonito passou por mim, mulheres sorridentes, crianças se divertindo. Aí eu fui no Museu da Língua Portuguesa, me diverti muito também. Fui até num boteco ali perto e comi uma coxinha. Uma bela tarde, não acho? Eis que quando eu volto pro hostel onde eu tava ficando, né, onde eu tava hospedado, e eu conto pro pessoal as minhas aventuras maravilhosas pela bela cidade de São Paulo, eles me dizem: "Nossa, você andou tão tranquilo assim pela Cracolândia?" Eis então que a minha mente volta no tempo, pra repassar o meu dia. Sabe, imagina que um efeito sonoro. Voltei no tempo. E aí eu me lembro do meu dia de novo. O rapaz que eu vi quando eu desci do metrô não era um rapaz simpático. Inclusive, ele tava olhando de um jeito meio esquisito pra mim. A mulher sorridente que eu vi no parque não era uma mulher sorridente, era uma mulher sem nenhum dente. As crianças que estavam se divertindo eram, na verdade, uma gangue de trombadinhas, esperando só um momento certo pra me roubar. É claro que não foi bem desse jeito que eu tô contando, né? Eu tô só dramatizando a coisa toda, mas a questão é, eu andei por uma das regiões mais barra pesada da cidade, segundo o pessoal que tava lá, né? Se você aí que tá ouvindo é de São Paulo e acha que foi tranquilo, enfim, você me diz aí, mas me disseram que era um lugar perigoso. Eu andei de boa, como se eu estivesse aqui, na rua de casa, tranquilo. Eu acho que até por isso eles não mexeram comigo, né? Devem ter olhado pra minha cara e pensado: com essa tranquilidade que ele tá, eu nem vou mexer com ele. O cara tá andando como se fosse daqui. E eu gosto de lembrar dessa história como o dia em que eu flertei com um perigo, né? E eu gosto de pensar nessa história assim, porque desse jeito ela fica bem mais emocionante e bem mais legal de contar aqui no podcast, né? Tipo aquela vez que o Harry entrou numa floresta pra brincar com aranhas gigantes, né?
A senhora do Ministério da Magia? Confirmou Magoriano, enquanto muitos centauros no círculo ao redor se moveram inquietos.
Exatamente, disse ela, elevando a voz. Então tenha cuidado. Pelas leis baixadas pelo Departamento para a Regulamentação e Controle das Criaturas Mágicas, qualquer ataque de mestiços como você a um humano...
Do que foi que a senhora nos chamou?
Gritou um centauro com um ar feroz, em quem Harry reconheceu a Gouro. Ouviram-se muitos murmúrios indignados e arcos esticando a toda volta.
Não se refira a eles assim, disse Hermione furiosa, mas Umbridge não pareceu tê-la ouvido. Ainda apontando a varinha trêmula para Magoriano, continuou. A lei 15B diz claramente que qualquer ataque de uma criatura mágica presumivelmente dotada de inteligência quase humana é, portanto, responsável pelos seus atos.
Inteligência quase humana? Repetiu Magoriano ao mesmo tempo que a Gouro e os outros rugiram de raiva e pateavam o chão.
Consideramos isso uma grande ofensa. Humana? Nossa inteligência, felizmente, supera em muito a sua.
Ei, seu trouxa, se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você.
De repente, o chão da floresta começa a tremer. Parece que é um terremoto, e eles ouvem barulhos de cascos. Então, eles são cercados por um grupo de centauros, com arcos e flechas nas mãos, apontando para eles. Irritados. Os centauros estão sem paciência nenhuma nesse livro. Estão tipo Harry, né? Então, a porca rosa dos infernos, que só tem 35 anos, né? Diz pro centauro que ela é do ministério. E que qualquer um deles, mestiços imundos, se tocarem nela, vão ter consequências graves. E como se essa frase já não fosse o suficiente para irritar todos os centauros, ela ainda diz que qualquer criatura com inteligência quase humana que ataque um ser humano vai ter que lidar com as consequências, porque o Ministério da Magia vai presumir que eles sabem o que estão fazendo, porque eles têm uma inteligência quase igual à dos humanos. Resumindo, né? Chamou todo mundo ali de burro ainda. Aquele que tretou com o Hagrid no último capítulo tá lá, ele é o líder da galera ali. E a galera, a mesma galera que deu tanto coice no Firenze, que ele tá vendo até o futuro em estrela agora. O Agouro diz que eles são mais inteligentes do que qualquer humano. E já começa ali, né, a afiar o casco pra arrancar a cabeça da sapa rosa num coice só, né, já tá afiando o casco ali.
Eles dizem pra ela sair da floresta deles. Deram até uma chance pra ela, depois de tudo que ela falou. Ela então fica indignada e diz que a floresta não é deles coisa nenhuma. E que o ministério permite que eles vivam naquele local. E que eles são um bando de mestiços. Quer dizer, né? Continua com uma atitude ruim. Ela tem 35 anos, lembre-se disso. Tem tanta vida pela frente, né? Mas tá tentando. É tipo, sei lá, né? Entrar num bairro perigoso cheio de marra, né? Que nem eu daquela vez. Mas ela fez pior. É como se eu tivesse entrado naquele bairro, gritando, falando que ia enfiar porrada em todo mundo, né? Ainda bem que eu não fiz isso, né? Senão eu nem estaria aqui pra contar essa história hoje pra vocês. Ele então faz um feitiço pra amarrar um dos centauros. Ela só piora a situação. Os outros ficam muito pistola da vida com ela, né? E atacam ela. Um deles pega ela, joga sobre os ombros e eles levam ela pra dentro da floresta. E aí, meu filho, essa mulher tá ferrada. Ela vai levar tanto coice, mas tanto coice na cara, eles vão jogar vôlei com ela. Vão pôr uma rede no meio da floresta, né? E vão dar coice nela de um lado pro outro. E se cair no chão é ponto, hein? Eles, então, pegam Harry e Hermione. E Hermione diz pra eles não machucarem os dois, porque eles só levaram ela lá porque eles queriam a ajuda dos centauros. Aí o cara fica mais pistola da vida, porque tudo deixa os caras pistola. É que nem o Harry, né? Qualquer coisa que você fala, ele fica bravo. Aí, Harry, você tá tendo que lidar um pouquinho, né? Com o que foi lidar com você esse livro todo. É bem assim, qualquer coisa que você fala é uma pedrada que volta, é um coice, né? Literalmente agora. Aí ele fica muito pistola e diz que os seres humanos são assim, ficam tentando controlar eles. E tratam eles aí que nem cachorro, né? Que perseguem alguém pro dono. Que eles estão lá pra resolver o problema deles. Eles não recebem ordens de ninguém, o centauro diz. Também diz que eles não são cachorros e que eles não gostam de carinho na barriga. E nem de cortar a unha também. E nem de banho. Então, quando a Hermione tenta se defender, sem nenhum sucesso, que nem a Umbridge, né? E eles estão quase lascados, quase virando bola de vôlei também, um estrondo chama a atenção de todo mundo. E de dentro da floresta sai o Grope, irmão do Hagrid. Os centauros logo soltam, né, os dois e apontam as flechas pro gigante, porque afinal de contas é um problema bem maior pra resolver, literalmente isso. Ele tá gritando, Hagger, 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 tá gritando. Ninguém entende nada do que ele tá tentando dizer, mas a Hermione ela entende. E diz pro Harry que provavelmente ele tá tentando falar com o Hagrid. Olha só, né, parece que ele aprendeu algumas palavrinhas em inglês, não é mesmo? Então ele vê Hermione ali no meio da galera e chama ela de Hermi. Ele então pergunta onde está o Hagger. Ela diz que não sabe e aí o gigante diz, Grope quer Hagger. O inglês dele melhorou muito. Diferente de mim, né? Ele conseguiu sair do verbo to be e tá até fazendo perguntas complexas. Isso sem nenhuma aula particular. Sem nenhuma aula do Harry e da Hermione, que estavam lá, né? Ai, vamos ter que dar aula pro gigante, tá vendo só? Nem precisou. A gente achando que ele era um cabeça de pedra? Que eles iam ter dificuldade pra ensinar inglês? E ele nem precisou deles. Aprendeu sozinho. Só faltou aprender a xingar todo mundo, né? Porque, geralmente, quando você vai aprender uma outra língua, a primeira coisa que você tem que procurar aprender é alguns palavrões aí pra poder ofender algumas pessoas, né? Isso é pra você aí, né? Que diz que não consegue ir bem na escola porque seu professor não sabe explicar a matéria e só fica passando filme. Esse cara, esse cabeça de pedra, aprendeu sozinho. Qual é a sua desculpa agora? Inclusive, eu tive um professor assim. Toda aula ele passava um filme. E aí você deve estar achando, né, que era um filme sobre a matéria. Mas não era, não. Era qualquer filme mesmo. A gente assistiu Esqueceram de Mim uma vez. A gente viu Esqueceram de Mim em uma aula de história. E o que isso tem a ver com a Guerra dos Farrapos, eu não consegui entender até hoje. Mas foi isso aí que a gente assistiu no dia. Aí o gigante vai em direção ao Harry, né? E os centauros flecham ele inteiro. E voa sangue na cara de todo mundo. O Harry fica todo ensanguentado, né? E aí eles começam a sair na porrada. Nisso, Harry e Hermione aproveitam a deixa e saem correndo pela floresta. Com Harry, né, assim como os centauros, reclamando de tudo, falando que o plano da Hermione foi uma bela de uma porcaria. Chato, hein, Harry? Ingrato pra caramba, hein? O plano deu certo, não deu? Você tinha um plano melhor? Não tinha, porque não fez nada. Ou você preferia estar lá em cima com a sapa velha de 35 anos, que não é velha? Aí, enquanto o Harry fica a pistola e fica chutando o galho, né? Nossa, como eu tô bravo, vou chutar esse galho aqui. Tá muito bravo ele. Né? E aí ele ouve uma voz. E alguém pergunta, como é que a gente vai pra Londres? Quando eles olham pra trás, tá lá o Rony, a Gina, a Luna e o Neville. Olhando pra cara dos dois. O Rony devolve as varinhas do Harry e da Hermione. E o Harry, incrédulo, porque ele acha que é o único, né, que sabe desmaiar alguém com feitiço, pergunta pra eles como eles se livraram dos outros. E o Rony diz que foi até fácil, né, e que a Gina até zoou legal com a cara do Malfoy. A Gina tá com tudo nesse livro, hein? Botou o Malfoy pra correr. Eu queria ter visto isso. Eles dizem, então, que vão até Londres com eles. Aí o Harry diz que não, que eles não vão, não. Que só vão os três de sempre ali, só aquele grupinho. Mas a galera não gosta nada. Não gosta nada de ouvir isso. Eles protestam dizendo que estavam treinando pra isso o ano todo lá, nas aulas particulares. E que essa é a hora de agir. O Neville, principalmente, tá muito empolgado com a ideia. Ele quer dar porrada no Voldemort. Quer descer a porrada no cara. Aí a Luna diz que tá bom. Que todos eles vão. E vão voando. Aí eles, todo mundo olha pra cara dela, né? Porque nenhum deles tem asa ainda. Ninguém aprendeu, né, a fazer asa crescer e não tem vassoura. Aí ela diz que eles são um bando de trouxas. Porque tem um testralho logo ali. E que, segundo as aulas do Hagrid, eles se localizam muito bem. E sempre acham o lugar que a pessoa que tá montada neles quer ir. Então, eles começam a discutir de novo. Como se já não tivesse resolvido isso, né? Quem vai e quem não vai? Eu vou, não vai. E o Harry, vocês não vão, porque só vai a gente de sempre. Porque a gente sabe resolver as coisas. Aí o Harry fica pistola e fala, ah, tá bom, vocês querem ir, vai, se acontecer alguma coisa, se o Voldemort der cuecão em vocês, aí problema é de vocês. Mas ele continua irritado, o Harry, porque só tem dois testralhos, e não dá pra todo mundo subir neles. Aí a Gina então diz que o Harry e a Hermione estão cheios de sangue, né, do Grope, e que o Hagrid usava carne crua pra atrair os testralhos. E que logo mais alguns apareceriam. E dito e feito, né? Mais 7 testralhos aparecem. Vai até sobrar agora. E o nosso capítulo termina aqui, com essa cena maravilhosa. Harry ensanguentado, irritado, todo mundo querendo sair na porrada, e os testralhos chegando. Esse episódio termina com algumas questões, né? Primeiro, pra onde a Umbridge foi levada? Será que assim como nossos ouvintes sugeriram, ela foi largada em uma prisão de trouxas? Segundo, Grope conseguiu mesmo sair do verbo to be? Ele consegue conjugar passado e futuro e fazer perguntas em inglês? É difícil, hein? Se ele tá tão bom assim, eu quero fazer o mesmo curso de inglês que ele fez, né? Terceira questão e mais importante, se os testralhos vão aonde a pessoa que tá montada quer ir, todos eles vão pro Ministério da Magia? E se um deles quiser ir tomar um sorvete de flocos, o testralho vai até uma sorveteria? O meu iria. Bom, afinal, não importa, disse Harry frustrado, porque ainda não sabemos como iremos para lá. Pensei que já tivéssemos definido isso, falou Luna de modo exasperante. Vamos voando. Olha aqui, disse Rony, mal contendo sua contrariedade. Talvez você possa voar sem uma vassoura, mas nós não podemos criar asas sempre que há outras maneiras de voar além de vassouras. Há outras maneiras de voar além de vassouras, retorquiu Luna serenamente. Suponho que vamos cavalgar no lombo do chifre bofudo, ou que nome tenha. Bufadores de chifre enrugado não voam, disse Luna com dignidade. Mas eles voam, e Hagrid diz que são muito bons para encontrar os lugares que seus cavaleiros estão procurando. Harry se virou. Parados entre duas árvores, os olhos brancos refulgidos fantasmagóricos, havia dois testralhos, escutando a conversa sussurrada como se entendessem cada palavra. É mesmo? Murmurou Harry, indo em direção aos bichos. Eles sacudiram a cabeça reptiliana, jogaram para trás as crinas escuras e longas, e o garoto estendeu uma das mãos e deu umas palmadinhas no pescoço reluzente do mais próximo. Como é que pôde achá-los feios? Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Levi Pinfold e é a capa da Grifinória. Agora você pode virar apoiador do podcast. O link tá aqui na descrição do episódio. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, pra deixar de ser um trouxa. E chegou a hora onde eu, o maior trouxa de todos, pergunto pra vocês, os outros trouxas. Se os três tralhos vão aonde a pessoa que tá montada quer ir, pra onde iria o seu testralho? O meu, com certeza, iria para uma sorveteria. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. O nosso e-mail é emaildostrouxas@gmail.com. Ele tá aqui na descrição do episódio. Manda o seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Você também pode falar comigo pelas minhas redes sociais. Meus usuários estão aqui na descrição do episódio também. Certo? Então é isso. Espero vocês no próximo episódio para saber onde eles vão parar com esses três tralhos. Se algum deles vai acabar parando em uma sorveteria ou no cinema para ver um filmezinho. E ver se eles vão conseguir resolver toda essa situação com os Sirius. Certo? Então é isso. Espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!